Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZentãoCast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o assunto desse episódio é sobre manipulação semântica das manchetes. Como assim, né? Você vê lá a manchete, tá falando uma coisa, tá sempre dando uma notícia lá e sempre, às vezes é de uma forma sensacionalista. Enfim, aí você vê urgente, bomba, enfim, essas coisas. Aí você vai ver que a manchete, ela, digamos assim, logo na manchete já tá dando aquela coisa. Ou tá querendo já dar uma opinião sobre alguém que a imprensa não gosta. Ou simplesmente tá querendo aí fazer a sua cabeça, como por isso que é manipulação semântica. Mas antes de prosseguir aqui com o episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que está disponível lá no Google Play Store para Android. Tem muito podcast lá de direita, bacana, podcast conservador. E também baixa no aplicativo da Shockwave Radio, né, a web rádio conservadora. Também você pode ouvir pelo site www.shockwaveradio.com.br e compartilhar aí para os seus amigos e familiares. Pois bem, é um tema que eu já queria falar há muito tempo. E como a gente está aí no tempo aí de pandemia, essa manipulação semântica das manchetes acabou se intensificando. Na verdade, a manipulação da mídia mesmo anda se intensificando. Por conta, aí tá mostrando, mostrando muito o número de mortos, tá contando, não sei quantos mortos, tal. O dia teve quase mil mortos. Aí sempre vão, são 10 mil, 15 mil, 20 mil. Sempre, e, bem, a imprensa, principalmente aqui do Brasil, né, sempre coloca esse contador de mortes na conta do presidente Jair Bolsonaro, por simplesmente não gostar dele. Essa é a verdade. Porque é o seguinte, falando rapidamente sobre a questão aí toda, a quarentena e tal, o presidente Bolsonaro, desde quando começou a crise, sempre foi a favor de quê? De aquela coisa, quarentena parcial. Só quem tiver doente, quem for aí chamado grupo de risco, tem que ficar em casa, tá? E o resto do povo seguir normalmente, trabalhar, enfim. Só que aí vem prefeito, governador, STF e outros aí órgãos do judiciário sempre barrando. Sempre aí colocando quarentena, sempre quarentena é lockdown. É assim. Mas mesmo assim, o número de mortos por Covid-19 cada vez vai aumentando, mas o culpado é o presidente, pelo gestual. Só pelo gestual dele, por frases dele, enfim. Só por isso. E aí a imprensa fica colocando assim na manchete: 10 mil mortos, assim, não sei quantos infectados, e o presidente andando jet ski, o presidente falou gripezinha, o presidente falou, e daí, o que é que eu faço? O que eu tinha que fazer? Algo assim, dando aquela coisa de que o presidente não tá nem aí pro povo. Enquanto aí, prefeito, governador, tá colocando o pessoal em casa, obrigando a você usar máscara, porque aí está pensando na saúde pública, está pensando aí no seu bem. Assim, já colocar na manchete. Pois bem, né? Quando a imprensa não gosta de alguém, né? Pronto, a imprensa já começa a colocar adjetivos, né? A história da manipulação semântica, né? Por exemplo, questão do Bolsonaro, né? Aí fala, fulano de tal bolsonarista que xingou fulano, aí vai estar aí, tem cargo no governo, coisa assim. Ou então, a deputado bolsonarista, assim, É tudo pra quê? É só pra uma adjetificação, mas só que de uma forma negativa. Ou bolsonarista ou olavista, é assim. Mas não é, é pra adjetificar. Pra causar uma impressão de que, ó, porque já começa aquela coisa, que o Bolsonaro é burro, ele é ditador, ele é genocida, e aí o Olavo é guru, é maluco, é analfabeto. Aí já pronto, aí coloca, o cara apoia o Bolsonaro, o cara apoia o Olavo de Carvalho, ou idolatra, né? Como já falei aqui em outros episódios, aquela história de seita bolsonarista. Enfim, tudo no aspecto negativo. Por exemplo, a gente nunca, assim, na imprensa vai colocar assim, o deputado isentão, o deputado do MBL, o deputado novista. Nunca na imprensa vai ter isso, né? Vai colocar bolsonarista, bolsolavista, sempre, mas no sentido negativo da coisa. Por exemplo, né, nunca coloca o artista petista, o professor petista, o jornalista pissorista. Não, é tudo... Eles não colocam assim, né? Pelo contrário, colocam o grande, maravilhoso artista tal. O fantástico... É sempre com esses adjetivos, né? Adjetivos positivos. Agora, quando se trata da direita, é sempre com adjetivos negativos. Ou então, querendo deixar a impressão de ser negativo, com essa coisa bolsonarista, bolsonarista, olavista. É assim, estou colocando uma coisa negativa. Isso se chama linguagem marcada. O Flávio Morgenstern fala muito isso, né? Ninguém fala o jornal, sei lá, da Vera Magalhães. Todo mundo sabe, Vera Magalhães é... Ela aí trabalha para... É da TV Cultura. A TV Cultura é do governo de São Paulo. Ou seja, ela apoia o João Dória. Cadê que a imprensa fala assim? Militante doriana ou militante tucana. Na imprensa, não fala. Agora, por exemplo, quando se trata da Camila Abdo, que é uma jornalista que apoia Bolsonaro, todo mundo sabe. Não, ela é a militante bolsonarista. Ué? Ó, a gente tá daqui, duas jornalistas. Uma fica militando pro PSDB, pro Dória, e a outra fica assim, apoiando o presidente Bolsonaro. Apoiando a direita. Uma é jornalista, outra é militante. Não faz o menor sentido, cara. Só que assim, pra pessoa normal, a militante é a Vera Magalhães, a jornalista é Camila Abdo. Só que sei lá, pro antagonista, vou falar logo, o antagonista foi assim, né? Fez uma manchete assim, né? Adjetificando a Camila Abdo como militante bolsonarista, não. A Camila Abdo é militante bolsonarista e a Vera Magalhães é a jornalista fantástica, maravilhosa, enfim. Você tem esse exemplo para entender um pouco como é que é a situação. É para dar aquela impressão negativa. E também positiva. Só que positiva do lado da esquerda. Você vê, por exemplo, a gente chama um artista aí que é paga pau do Lula, paga pau do PSOL, paga pau até mesmo do PSDB. Aí a gente fala, ó, fulano de tal é petista, artista tal é tucano, artista tal é psolista, é do PCdoB, enfim, a gente fala. Mas não, a imprensa fala assim, não, o fulano grande artista, o maravilhoso, respeitadíssimo, conceituado, o caramba 4. Aí, por exemplo, aí pega, sei lá, cantor sertanejo, okay, muito esse cantor sertanejo que apoia Bolsonaro. E aí fala, não, é o cantor bolsonarista. Por quê? Primeiro, esse pessoal do Beat People fala de Bolsonaro, aciona o gatilho, né? A história de palavra gatilho, né? Aí o Bolsonaro fica naquela coisa dos... Ativa lá os 2 minutos de ódio que tem no livro 1984. Aí, segundo, esse cantor sertanejo, um exemplo, né? É cancelado aí pelo Beautiful People. Tudo isso porque o cara, a imprensa coloca que o cara é bolsonarista porque só porque elogiou o presidente uma certa vez ou tirou foto com ele, enfim. Mas não, o cara é bolsonarista, o cara, enfim, tá dando aquele aspecto negativo. Nunca vai chamar, por exemplo, sei lá, o Caetano Veloso de cantor petista. Mas vamos, enfim. Essa coisa, essa manipulação nas manchetes, né? A imprensa quer dar um aspecto, coloca certos adjetivos para favorecer um lado e demonizar o outro. É uma situação bem complicada. Colocam, né, Bolsonaro, como eu falei lá no início, né? Colocam bolsonarista, olavista, direitista como algo negativo, enquanto o outro lá que é esquerdista colocam sempre adjetivos, né, positivos. E claro, né, fora aquela situação de simplesmente só ler a manchete, né? Coloca aquela coisa sensacionalista, né? Como falei lá no início, né? Urgente, bomba, não sei o quê. Tem muito também, não só em manchete, né? De jornal impresso, de jornal online, de tweet e tal. Mas também em título do YouTube, né? A pessoa vê, urgente, Bolsonaro vai cair. Aí vai lá, a pessoa clica logo e... Aí, sei lá, vai ver que... Ah, porque o deputado XY falou que... Não, o protocolo impeachment do Bolsonaro, não sei o que e tal. Aí dá a impressão que é assim, cara. É a pessoa que ele vai cair a qualquer minuto, né? Ou então é aquele, né, pessoal intervencionista, né? É bomba, intervenção em 5 minutos. Essa piada, né, da intervenção em 5 minutos. É pronto, vai lá o povo clicar, vai dar like, pior, né? Dou até superchat. Enfim. Aí fica naquele desespero, né, pessoal? Aí fica naquela coisa, cara. Tem essa coisa do clickbait. O antagonista é especialista nisso, né? Em... da clickbait e inclusive influencia na bolsa de valores, né? Ah, sei lá, coloca, né? Quando um dia antes do Moro se demitir, o Moro, ele, assim, tinha a notícia que ele teria se demitido. A demissão dele, aquele discurso, aquele dia artístico lá, aquela sexta-feira, né, dia 24 de abril, no dia 23. O antagonista e outro, a imprensa soltou o seguinte: não, o Moro foi demitido, se demitiu. O Moro se demitiu e aí a bolsa de valores caiu. E aí só que o Moro desmentiu. E aí pronto, beleza. Aí depois, no dia seguinte, vocês sabem o resto, né? O que aconteceu? Ele se demitiu, deu todo aquele rolo de interferência na Polícia Federal, enfim, ainda tá acontecendo até hoje, né? Dessa data que foi lançada com o podcast. E aí, olha como é que aconteceu. A empresa solta uma notícia que naquela ocasião era falsa. Aí pronto, já afetou a bolsa de valores. Teve uma recente também envolvendo a negócio do Moro. Foi o seguinte, então, o antagonista soltou que o vídeo lá da reunião ministerial que provava que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal era devastador, falou o advogado do Moro, que foi o mesmo do Marcelo Odebrecht e do Eduardo Cunha, mas é outra história. Ele falou que é devastador. Aí pronto, falou, ah, já era pro Bolsonaro, meu Deus do céu. E aí a bolsa de valores caiu. E o dólar subiu e a ação da Empíricos, que é a parceira do antagonista, é a dona do antagonista, subiu também. Tudo mera coincidência. Pra não dizer o contrário. Só que aí o vídeo, né, ninguém teve, assim, eu, ninguém, assim, teve ainda acesso ao vídeo, com a Soli, STF, AGU, outras coisas, no momento tiveram acesso, PGS também, tiveram acesso ao vídeo. E só que o advogado, defesa do Moro, não teve acesso ao vídeo, ou seja, ele mentiu, o advogado lá mentiu. Ele não teve. Porque teve, saiu outra matéria falando que ele não teve acesso ao vídeo. Como é que é devastador o negócio? Se ele não viu. Aí pronto, só jogou lá, o antagonista jogou, pronto, e caiu a manchete, pum, caiu. Fora que é o seguinte, né? O antagonista faz muito esses clickbait, né? Vai, aí vai lá, é. A matéria é justamente o que tá na manchete, né? Por isso que chama o antagonista de blog de três linhas. É assim a situação, porque, né, infelizmente o pessoal da direita que acessa muito antagonista, fala, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez isso, aí vai lá clicar, vai, aí tá lá a mesma coisa, Bolsonaro fez aquilo. É tipo, e vai lá e retuita, compartilha, enfim, é porque é aquela coisa, né, às vezes... É, a leitura de manchete, a pessoa fica meio. É meio. Aquela montanha russa de emoções. Quando é a notícia contra que você acredita, você fica desesperado. Quando é a favor, você fica eufórico. É assim, mano. Isso é. Não é só na política, eu falo aqui na questão da política, mas sei lá, até no futebol, por exemplo, lá fulano de tal. É urgente, tal técnico foi demitido. Aí fica, cara, não foi demitido? Aí vê na matéria, não foi demitido. Aí eu demite depois. Aí você fica... É assim, é tudo manipulação semântica. Como eu falei, da questão de taxar alguém negativamente ou positivamente. E também o famoso, né, caça likes, né, caça cliques, né, caça likes, caça cliques, ou até caça níquel, né, ou até caça níquel mesmo. Só vai lá, as pessoas acessam, ganha dinheiro, ou então, né, no caso aí de live de YouTube, tá lá o... O falante tá falando, intervenção em 5 minutos, gente, intervenção em 5 minutos. Aí vai lá, o pessoal vai lá, doa superchat e tal. Aí. Isso acaba sendo até lucrativo fazer esse negócio de clickbait. Então é isso, né? Isso que acontece, né? Essa manipulação semântica em manchete, né? Como eu falei, então no tempo aí do coronavírus tá complicado, além dos clickbait, né, também essa questão de linguagem marcada e também esse, né, assassinato de reputação, no caso do presidente da república, como se ele fosse culpado pelas mortes. É para isso que serve a manipulação semântica nas manchetes. Bom, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.